O líder histórico Nelson Mandela veio enterrar este domingo, deixando para o mundo e em particular para o continente africano um legado de muitos desafios para o futuro, cuja memória vai perpetuar-se. Em Angola, a figura de Nelson Mandela ficou marcada a partir de 1998, o ano em que o primeiro presidente da era pós-apartheid iniciou uma visita de Estado de 3 dias ao país, a convite de José Eduardo dos Santos, durante a qual foi assinado um acordo geral de cooperação. Foi nesta conformidade que as relações diplomáticas entre os dois países abriram-se num quadro mais formal, sobretudo a partir de 1994. Um clima também antecedido com o cumprimento do rito de libertação do continente africano de todas as formas de colonialismo e segregação racial vigente na África do Sul até a libertação do seu líder histórico Nelson Mandela em 1991. Na hora do adeus a Madiba, o analista Bernardino Neto recua no tempo para lembrar a origem das ligações de Nelson Mandela com a política angolana.
Temos de nos dar felizes, de nos dar por felizes, por esta África também ter gerado o Nelson Mandela. E repare, da mesma forma que as pirâmides do Egito foram construídas à mão, com o suor do africano, também Nelson Mandela é um parto que foi feito no solo africano. É um parto feito pelas mamães da África, ali no seu quimbo, na região de Vezo e próximo de Nkuno, onde vai ser enterrado, traz-nos de facto esta dimensão. E esta dimensão não fica só precisamente neste processo de evolução daquilo em termos de Charles Darwin, a evolução do homem, mas fica também numa visão de perspectiva política, perspectiva histórica, perspectiva de comparticipação na construção desta universalidade. E neste processo da perspectiva histórica, os laços com Nelson Mandela não começam tão logo ele saiu da prisão, começam precisamente ainda na fase da construção do nosso nacionalismo. Repare que Nelson Mandela tem forte ligação com o MPLA, lideranças do MPLA, para além do MPLA, lideranças da Conferência dos Nacionalistas Africanos dos países colonizados por Portugal, a tal CONCEP. E aqui, dois grandes vultos, Mário Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos da Frelimo. Estas duas individualidades que faziam parte desta organização foram eles que receberam Nelson Mandela e fizeram que uma espécie de parceria para apresentá-lo ao mundo Maghreb, no caso a Argélia e o Marrocos, para ter formação militar. Depois deste período, Nelson Mandela é preso. É preso e depois desta prisão, o processo vai correndo de forma natural, há uma perspectiva de independência destes Estados. Na construção destas independências não se conseguiu a paz e na busca desta paz, desta estabilidade, tivemos a grande batalha do Cuito Cuanavale. Precisamente a 23 de março de 1988. É esta grande batalha que vai colocar na liberdade, na visão e na perspectiva democrática um tijolo para que pudéssemos influenciar na libertação de Nelson Mandela.
O político e deputado Alcides Sakala sublinha o facto de Nelson Mandela ter corporizado uma visão de construção das sociedades africanas, saídas de conflitos raciais e político-militares.
E, de facto, Nelson Mandela vai inspirar ainda muitos quadros, todos os quadros mais jovens. Portanto, nessa sua perspectiva da reconciliação, da necessidade da coesão, por exemplo, da harmonização entre comunidades de diferentes raças, culturas, como o caso sul-africano, em que o apartheid, de facto, criou um abismo naquela sociedade, mas com a habilidade política de Nelson Mandela, conseguiu-se transpor este abismo que podia criar ainda mais dificuldades para os sul-africanos e criar uma ponte de aproximação. Portanto, ele foi a ponte que uniu uma geração dividida do passado, né, do passado pelo apartheid, com a nova geração que emerge sul-africana, multirracial, mais plural, multicultural. Portanto, ele vai ser de facto uma referência e vai continuar a ser um caso de estudo. Porque Nelson Mandela fica preso durante 27 anos, sai da cadeia, sem ideias revanchistas de vingança, etc., e vai é falar com os seus inimigos de ontem. Portanto, como lição para o nosso país e para a África, afinal, a paz tem de ser construída com os inimigos de ontem. E este é o exemplo que deixa Nelson Mandela. Não se constrói a paz, nem se reconcilia uma sociedade com os amigos, não será seguramente isto, mas com aqueles que no passado se degladiaram por razões diversas. E é com estas que se tem de construir a paz, na base de consensos e um diálogo permanente. E Nelson Mandela corporiza esta visão estratégica na perspectiva da construção de sociedades africanas pós-conflito.
Por sua vez, a jurista Paula Godinho sublinha as virtudes de tolerância que Nelson Mandela sempre encarnou e chama a atenção para os ensinamentos que esse herói do mundo deixou para todos os povos.
Eu sempre tive muito orgulho de ser africana, mas, de facto, esse orgulho sai redobrado quando encontro em África um homem com a dimensão humana, cultural, de Nelson Mandela. Há dias eu ouvi o presidente Obama dizer num discurso que quando nós pensamos nas maiores aspirações de liberdade, logo nos vem à mente Nelson Mandela como exemplo a seguir. E de facto, na minha perspectiva, Nelson Mandela encarna os ideais da liberdade, da honestidade, do saber perdoar, da tolerância e, sobretudo, do humanismo. É uma pessoa singular, uma pessoa única que, infelizmente, aparece de século a século. E, por essa razão, lhe dizia que tenho muito orgulho que esta pessoa seja uma pessoa africana. E por isso nós vemos, como há dias vi num anúncio, num spot da Coca-Cola, dizer que o homem mais admirado do mundo é africano. E é, de facto, é bonito ver que não só na África do Sul, todas as pessoas e em todo o mundo têm uma admiração genuína pelas qualidades singulares, únicas de Nelson Mandela. E isto, às vezes, confirmo isto porque, olha, ainda há dias estive na África do Sul e entrei numa loja para comprar uns calções, destes calções pós-miúdos, todos cheios de bonecos e de caveiras, numa das t-shirts que encontrei tinha a figura de Nelson Mandela. E eu perguntei ao jovem, mas olha, Nelson Mandela não casa muito bem com este estilo de coisas que você vende. E porquê que pões aqui? Porquê que tem aqui? E ele disse, porque para nós Nelson Mandela é um símbolo. E depois corrigiu e disse, não só para nós, para todo mundo ama Nelson Mandela. E de facto, a trajetória de vida deste homem ensina-nos todos a ser mais tolerantes. É, de facto, uma grande lição de vida, uma lição de humanismo, porque foi uma pessoa que passou pelas vicissitudes que passou, teve mais de 20 anos na cadeia, só porque aspirava liberdade e aspirava que as diferenças se esbatessem, sobretudo as diferenças raciais e económicas no seu país, mas que no dia em que conseguiu alcançar a liberdade e esteve numa posição de superioridade, nunca teve como ideal a vingança. Procurou sempre a conciliação e é interessante ver a forma como ele conseguiu, de facto, fazer da África do Sul aquilo a que chamou a nação do arco-íris.
Entretanto, face às especulações que circulam no país, sobretudo nas redes sociais, Por causa da ausência de José Eduardo dos Santos nas cerimónias fúnebres de Nelson Mandela, o analista Bernardino Neto tem o seguinte comentário.
Nós não temos informações sobre a ausência do chefe de Estado, mas também fazendo recurso àquilo que Mandela nos deixa como lições, é preciso não partirmos sempre para pontos de vista que nos levem à ruptura. Porque, vai reparar, é tradição em África partilhar os problemas do outro e também os benefícios que o outro possa ter. É nossa tradição. Daí que, não estando presente o chefe de Estado num óbito de dimensão mundial como a de Nelson Mandela nessas exéquias fúnebres, o Estado angolano não se fez ausente. O Estado angolano se fez representar. Foi, sim, senhora, a figura do senhor vice-presidente, mas deverão existir razões de elevado sentido que fizeram com que o chefe de Estado estivesse ausente. Porque nós estamos lembrados quando da visita de Nelson Mandela a Angola, foi o próprio presidente da República que fez questão de apresentar Nelson Mandela à sociedade angolana, dizendo que estava aqui o valor da busca da liberdade que todos nós africanos estávamos a lutar. Daí que o próprio Presidente da República teria dito que está aqui este homem com espírito de aço, com nervos de aço, que conseguiu vencer uma das maiores batalhas. E como é que ele conseguiu vencer? Conseguiu vencer usando não artifícios militares, mas usando simplesmente a sua própria inteligência. E então, aqui para dizer que não vamos dramatizar a ausência do chefe de Estado, porque Mandela não nos ensinou assim. Mandela ensinou-nos que temos de olhar que cada uma das razões tem de ter uma justificação. Podemos não concordar com esta justificação, podemos não concordar com esta razão, podemos não concordar com esta lição, mas devem existir questões de maior. Todo o resto, senão vamos passar para especulações. Porque, repare, a África do Sul hoje, para além de ser um país na região austral, é também um país que se identifica com os interesses de Angola. Daí que até estamos a trabalhar em processos de parceria estratégica. E quando se parte para parceria estratégica, estamos a pensar num processo de compromissos, e os compromissos começamos a olhar do ponto de vista político-diplomático, onde temos o acordo tripartido com a RDC, precisamente na construção da paz deste processo. Para além disto, a África do Sul, a Angola e a Nigéria são países que detêm uma constituência ao nível do Banco Mundial, ao nível do Fundo Monetário Internacional. Então, há aqui um conjunto de interesses, e não vai ser a ausência do chefe de Estado a esta cerimónia que, de facto, todo mundo se questionou, a sociedade angolana ficou preocupada, a ausência do nosso chefe de Estado a esta cerimónia, que vai fazer com que venha descambar todo um processo que foi construído. Dali que as lições de Mandela, nós não devemos desconfiar. Devem existir razões muito fortes e que o Estado por si só terá optado por esta posição.
Alcides Sakala recorda por sua vez os momentos que privou com Nelson Mandela e o sentimento que o líder sul-africano sempre conservou.
A democracia, a reconciliação, a harmonização, a justiça social e sobretudo a visão estratégica que ele teve. E, portanto, as várias conversas que nós tínhamos, ficamos convencidos que a ideia de Mandela era a de fazer uma revolução permanente, sem pressa. Ele dizia que a transição há de levar o seu tempo. E a verdade é que Nelson Mandela dirigiu o país fez apenas um mandato. E enfim, saiu. Ele podia ter ficado todo o seu tempo. Tinha esta autoridade moral, uma figura respeitada, mas achou que devia fazer apenas um mandato e passar para gerações mais novas. Sucedeu-lhe depois Thabo Mbeki, que penso ter feito dois mandatos. Hoje está o presidente Zuma. Portanto, Zuma, e penso que a África do Sul, portanto, tem de facto, sob inspiração de Nelson Mandela, instituições criadas por ele próprio, que permitem esta transição ocorrer sem dificuldades, sem tumultos. Esperamos para as gerações sul-africanas que, de facto, se respeite este legado de Nelson Mandela e que o seu pensamento continue a iluminar a sociedade africana e sul-africana em particular, por muitos e longos anos. Há o que nós conhecemos, estudamos, investigamos na sociologia, as perspectivas individuais do poder. Cada indivíduo, pelo seu caráter, exercerá, enquanto tiver papel de dirigente, exercerá o seu papel em função daquilo que é o seu eu, não é? Em que estará a sua intuição, a coragem, o sentido de oportunidade, portanto, poderá expressar-se naquilo que é a sua conduta. Por isso é importante, quando se analisa o papel de um dirigente, se ater a todos estes fatores. Nelson Mandela conseguiu, de facto, relativamente ao seu caráter, um caráter profundamente humanista, dar à política esta dimensão de ética no exercício da sua atividade. Isto resulta do convívio que nós tivemos. Até um exemplo muito interessante, nós na altura, quando fomos a UNTATA, tivemos um encontro muito interessante com o Nelson Mandela, e quando passamos por Pretória, ele recomendou, se quiséssemos ver sul-africanos que nós conhecíamos, que pertenciam ao antigo regime, que não havia problema absolutamente nenhum. Portanto, aqui é uma dimensão muito grande. Uma dimensão muito grande do exercício da política. Uma coisa é o passado, que ficava então para trás. Outra coisa era a construção de uma sociedade nova, assente já numa visão realística daquilo que ele pretendia para o seu país. Portanto, Nelson Mandela, como político, não se dissocia muito daquilo como homem. Portanto, político sensível, homem sensível à sociedade. É verdade que conseguiu ultrapassar as grandes diferenças que existiam no quadro da complexidade sociocultural e política sul-africana e criar o que é hoje a nação, o Rainbow Nation, como disse a princípio.
De acordo com Bernardino Neto, o impacto das virtudes e ensinamentos de Nelson Mandela para as futuras gerações deve servir de lição para as atuais lideranças africanas.
E as lideranças atuais do continente africano pensam sempre nas futuras eleições. Nelson Mandela não pensou assim. Pensou num processo de sustentabilidade para as futuras gerações. Daí que as lideranças hoje também deverão trabalhar para este processo. Mas dizia-se que trabalhar uma aura da dimensão de Nelson Mandela é sempre algo como que incomum. Incomum porquê? Porque Nelson Mandela, dizia Fernando Henrique Cardoso, Nelson Mandela é um homem que não procurou a glória. Foi a glória que foi o encontro dele. E então, a construção deste processo de não procurarmos a glória, mas ser a glória ir ao nosso encontro, é de facto um valor quase que inigualável. E encontrar estes valores dentro das nossas lideranças africanas é um processo que deve ser trabalhado permanentemente. E aliás, não vamos só olhar para as nossas lideranças, vamos olhar para nós mesmos. O que é que nós fazemos no dia a dia da dimensão de Mandela? Daí que as Nações Unidas, em 2009, quando instituíram o dia 18 de julho, Dia Internacional Nelson Mandela, pediram para cada indivíduo, do ponto de vista singular, do ponto de vista coletivo, poder repensar 67 minutos a dedicar na sua vida, precisamente para alguma coisa à dimensão da humanidade. E nós, às vezes, nos esquecemos de olhar para o outro, olhamos sempre para o lado, como que a outra parte não existisse. Aqui Nelson Mandela deixa precisamente estas lições de olharmos para os outros e aceitá-los na sua diferença.
Paulo Agudinho, Bernardino Neto e Alcides Sacala foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.